A região da UBS Morangueira apresentou um índice de infestação de 4,19% e tem 29 casos de dengue confirmados. A da UBS Pinheiros tem 4,18% de infestação e 56 casos da doença. E a UBS Tuiuti registrou 4,02% de imóveis com foco de dengue e 20 moradores doentes. Para a Organização Mundial da Saúde, se mais de 4% dos imóveis têm focos de dengue, o risco é considerado alto. De 1% a 3,99%, o risco é considerado médio, o que é o caso da região de quase 30 unidades básicas de saúde de Maringá, inclusive os três distritos. E também nessas áreas há muitos casos confirmados da doença, como explica o gerente de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Alcântara Ribeiro.
Com a apresentação do Lira hoje, a gente evidencia que algumas áreas têm um índice predial mais alto, né? São elas a região da UBS Morangueira, da UBS do Pinheiros e Tuiuti. Em geral, próximo a essas regiões, sempre os índices são mais altos. Isso ocorreu em outros Liras. Mas não necessariamente, né, a quantidade de focos encontrados se relaciona com os casos, né? Então, o levantamento do índice predial tem relação com a quantidade de focos de dengue encontrada, a quantidade de larvas encontradas nas nossas inspeções. Eu tenho outras regiões que, apesar de ter índices menores, também apresentam muitos casos. Então, as nossas ações são direcionadas sempre combinando esses indicadores, né? Essa região, ela já passou pelo mutirão desse último final de semana, né, no dia 3 de fevereiro. A região ali próximo do Jardim Piatã é a região que acumula mais casos. Mas outras regiões também já foram detectadas e trabalhadas desde o início desse ano, que são o Jardim Itaipu, Jardim Diamante e também no Cidade Alta. Então todas essas áreas são áreas prioritárias para o município e já foram implantadas ações, não só os sábados, mas também durante a semana, com deslocamento de agentes para poder reforçar o efetivo nessas regiões.
A maior parte dos focos com as larvas do mosquito transmissor está no lixo, recipientes plásticos, garrafas, latas, entulhos e ferro velho, com 35,97%, seguido por depósitos móveis, como vasos de planta, recipientes com degelo na geladeira e materiais de construção, com 33,69%. Esses focos estão nas casas e quintais, mas também em áreas onde o lixo é descartado incorretamente, como nos fundos de vale e nas marginais do contorno norte. O secretário de Saúde, Clóvis Melo, diz que a prefeitura tem feito limpezas, mas a população precisa ajudar.
Maringá tem coleta de lixo, Maringá tem coleta seletiva, Maringá tem o 56, onde você pode ligar e agendar para buscar alguma coisa lá que você não tem como levar, justamente para não jogar na rua. Eu trago para você uma informação: no meu primeiro mês como secretário municipal, foi em março do ano passado, do ano retrasado, a gente fez um mutirão na zona norte da cidade e fomos no fundo de vale e retiramos 30 toneladas de lixo depositado irregularmente num sábado. Eu voltei na segunda-feira lá para ver como é que estava, já tinha uma tonelada de lixo. Quer dizer, se a população não auxiliar, a gente não vai conseguir vencer. Então a população tem que internalizar isso dentro do seu DNA. Nós precisamos combater o mosquito, porque eu friso, o mosquito não transmite só dengue. Ele transmite chikungunya, febre amarela, zika, que dá microcefalia quando pego por gestante. Quer dizer, são doenças graves, às vezes até tão ou mais graves que a própria dengue. Então o combate ao mosquito é fundamental.
Apesar de Maringá não estar ainda em epidemia, outras cidades da região estão. É o caso de Floresta, Atalaia, Itambé, Uniflor e Mandaguari. Mesmo assim, a região ainda não tem previsão de receber vacinas contra a dengue. Outra medida cobrada por moradores é o fumacê, mas a chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 15ª Regional, Solange Nascimento, diz que a medida é para situações pontuais.
A epidemia, nós trazemos a epidemia agora como um estado sustentado de positividades durante 4 semanas. Antes a gente falava em 300 casos por 100 mil, né? Agora não mais. Claro, a incidência é importante, porém o mais importante é a gente verificar se realmente o município está tendo positividade sustentada nesse período de 4 semanas e observar o diagrama deles para ver se eles estão acima da curva preconizada. O que, que é importante fazer? Realmente é importante que o município, que ele promova ações, seja de mídia, de informação, de carros de som, reuniões, talvez em comunidades, para conscientizar, então, os cidadãos que eles precisam tomar consciência, que eles precisam cuidar do seu quintal, do lado do seu colega, do seu vizinho, para que a gente promova a retirada dos focos de larvas, né, de ovos, porque é esses focos que se tornam mosquitos alados e, no futuro, esses mosquitos vão nos picar alguém que está infectado, que já tem o vírus, e vão transmitir a doença para frente. Então, o fumacê, todo município fica esperando, eu preciso do fumacê. Porém, o fumacê é um recurso que não é o idealizado, porque além dele provocar a dificuldade para os outros insetos, como as abelhas, que não são benéficas, ele não tem tanta eficiência mais. Antigamente, a gente tinha um veneno muito mais forte, e com os estudos foi se verificando que esse veneno, esse insumo, ele mata o mosquito, mas ele também prejudica o meio ambiente e, por consequência, prejudica a própria população. Então, não é indicado que a gente faça isso, né? Mas, numa última instância, se utiliza o fumacê. Porém, nós temos uma outra situação, o recurso é finito. Nós não temos insumos para os 399 municípios do Paraná e nem sequer para o Brasil todo, porque o fumacê, o insumo do fumacê, ele vem direto do Ministério da Saúde. Então, ele é finito e não temos para todos. Então, numa situação de emergência, onde todos os municípios comecem a entrar em epidemia, nós vamos ter falta de insumo. Então, não é indicado.
Entidades têm se juntado ao combate à dengue com diferentes iniciativas. É o caso do SESC, que criou um aplicativo gamificado, onde as pessoas são incentivadas a identificar e eliminar os focos e possíveis criadouros para concorrer a prêmios. Quem somar mais pontos pode ganhar uma viagem. Jéssica Duarte, técnica de Educação em Saúde, explica o funcionamento.
Você precisa baixar o aplicativo do SESC, e dentro do aplicativo do SESC, ele tem um ícone, previna dengue. E daí lá você entra, daí você faz o seu cadastro com e-mail, data de nascimento, e não pode esquecer do município. Tem alguns critérios que precisa ser residente do estado do Paraná, não pode ser residente de fora do estado. E daí você vai tirando foto do antes e depois daquilo que você excluiu, né? Da sua prevenção à dengue, daquilo que você achou possível foco criador. Então, isso que seria o aplicativo. Ele tem pontuações, gamificações, né, em relação a algumas missões que vão dando no percorrer, do que você vai incluindo fotos, né, vão ter alguns dias desses que as pontuações vão ser maiores ou não, né. Você coloca fotos... pode ser da sua residência, pode ser de algo que você pegou, né, na rua, igual ontem eu fui no jogo, né? Você vai lá e tira, eu tirei fotos do que eu tava no chão, tirei e joguei fora. É assim, não que eu ia deixar o meu lixo, mas eu acabei fazendo uma ação e vale ponto, vale foto e tô aí na parada competir.
É um incentivo mesmo pra gente fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito, mas que nem todo mundo faz. Então, dá aquele gás para... Viu alguma coisa errada? Dá para resolver na hora, já resolve.
Isso. E em casa também. Tem a vasilhame do cachorro. Você já lava diariamente? Isso é uma limpeza. Então, já valeria pontos. Então, são ações que a gente já faz. Muitas vezes a gente não registra no aplicativo do SESC, vale ponto. E você pode concorrer à viagem, né, para o SESC Caiobá.
Brenda Caramaschi para a CBN.